você que está ouvindo mais um episódio do nosso querido Ambev Tech Talk. Eu sou o Edu Pereira e hoje estou aqui para conversar com duas pessoas incríveis do nosso time que vão falar sobre como a gente pode manter equipes mais engajadas. Vão dar algumas dicas aí de ferramentas, técnicas e estratégias para você poder aplicar no seu time e na sua própria jornada aí dentro da empresa. Então, se você curte esse tema, continua ligado aqui nesse episódio para saber o que eles têm a dizer. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Bora lá! Bora lá, vamos conhecer então os nossos convidados desse episódio. Victor, conta pra gente aí quem é você.
Fala Eduardo, fala Cacá, tudo bem? Bom, meu nome é Victor, como você já me chamou. Eu estou há 7 anos na companhia, a maior parte desses anos na vertical de logística, atuando na Logco, atuei em diversos papéis e atualmente eu estou como Head de Engenharia na vertical de Functions, a área aqui que contempla as tribos de Billing, People Reputation, e Aurora e Taxi Legal. Alguns pontos aqui que eu acho importante destacar. Eu gosto de, na vida pessoal e particular, aí, de acampar. Minha cerveja preferida é Stellar Toys.
Boa, sensacional.
Olha, Victor, adoro acampos também, Victor.
Eu ia falar, tu já tem isso em comum, né? E o Victor, apesar de ser estreante aqui, né, a gente tem também a Cacá, que já participou de outros episódios. Então, Cacá, aproveita e conta pro pessoal aí quem é você também.
Oi, gente, sigo nervosa nessa segunda participação. Meu nome é Carla, mas todo mundo me chama de Cacá. Estou aqui na Ambev Tech há uns 3 anos, sou gerente de People e cuido da parte mais, a gente fala de entrada dos profissionais. Então, reputação, marca, comunicação interna e externa, recrutamento, diversidade, onboard, essa parte aí que cuida de quando o profissional, antes de ele entrar, até ele entrar aqui dentro. Também gosto de acampos, adoro uma natureza.
Bom demais.
Filho, cachorro. Cerveja, gente, é meio difícil, mas eu acho que hoje, no momento atual, escolheria a Hogarden. Sou apaixonada.
Metida, diferentona, né? Diferentona. Metida, não. Boa, Cacá, legal, você trouxe uma informação aqui que é interessante, né? Você tá aí à frente do time de recrutamento, a pessoa que chama a galera para vir aqui para a empresa. Então, meio que joga a bola lá para cima, né? Quando a gente fala de participação, de engajamento. E esse é o tema da nossa conversa de hoje. A gente quer saber como manter as equipes engajadas. Então, a gente traz essa galera para cá e como faz pro pessoal se manter engajado nas nossas atividades aí. Por isso, eu quero começar com uma pergunta aqui. Antes da gente falar sobre esse tipo de engajamento, talvez a gente pudesse olhar para algumas das causas que possam minar esse engajamento, né? Quais são alguns desses fatores que podem provocar a falta de engajamento na galera?
Eu acho que se um dia alguém descobrir a receita certa de manter uma pessoa engajada, pode contar pra gente, né, Victor?
Por favor, inclusive tem nossas redes sociais aqui, já deixa seu comentário.
Tem conta, por favor. Gente, eu acho que não tem uma resposta muito certa, exata para isso, né? Eu acho que uma coisa bem bacana para a gente considerar, tanto motivos que desengajam uma pessoa como que engajam uma pessoa, é que cada pessoa é diferente. Cada pessoa é uma pessoa. Então, o que vai funcionar às vezes com o Victor, que vai desengajar, vai engajar ele, ou a Cacá, pode ser diferente do período que essa pessoa está vivendo, do que está acontecendo na vida dela, de um modo geral. Então, acho que tem aquelas coisas padrões que a gente fala. Então, por exemplo, o home office desengajou e engajou muita gente, dependendo do perfil. Tem gente que se apaixonou de um jeito, trabalhando de casa, e não quer voltar para o escritório de jeito nenhum. Se tu der essa forçada, vai desengajar a pessoa. Tu é um, né, Edu?
Eu sou um desses. Home office está no meu coração.
E daí, tu forçar uma volta, desengaja uma pessoa. E tem gente que ficou tão mal, gente, tão mal trabalhando em home office, precisou. Então, assim, os motivos, acho que eles nunca são iguais. A gente tem os genéricos, né? Então, assim, uma boa liderança, um bom lugar para se trabalhar, um lugar leve, um lugar transparente, né? A gente, que o Edu trabalha aí comigo, trazendo essas pessoas de fora, não adianta a gente contar uma historinha lá fora, que a pessoa entra aqui dentro e diga, gente, fui enganado. Aí já começou um desengajamento no começo. Porque é natural que no processo, ao passar do tempo, a pessoa tenha esses momentos de desengajamento. A gente tem que acompanhar isso. Mas já de cara não dá para ser, né, gente? Então aí a gente já tem que ser, eu acho que a transparência é muito importante. Victor, vai lá, me ajuda.
Legal, Cacá. Eu, alinhado com os seus pontos também, eu acredito muito que é legal a provocação do Edu, que antes de a gente falar dos remédios, é importante a gente entender as dores, né, Edu? Então, as causas aqui, elas têm um sintoma, né? E nessa linha, eu acredito em algumas alavancas dentro do dia a dia dos nossos times. Vou citar quatro delas aqui, que sempre que eu construo um framework de gestão, eu prefiro olhar para esses pilares e a gente começar a desenhar algo nesse sentido. Então, algumas alavancas aqui. A primeira delas é a falta de propósito. Aqui eu explico um pouquinho adiante o que eu acredito com propósito dentro do contexto de time. A segunda delas é pertencimento. A terceira, times equilibrados. E a quarta, ausência de gestão. Então, seja o estilo que o líder tiver e a liderança adotar, eu acredito que a ausência de uma abordagem que permita organizar e fazer essa engrenagem rodar, ela é vital aí para um bom engajamento. E o contrário disso, obviamente, aí a gente está falando dos remédios. Então, como fazer, na verdade, uma equipe performar e dar certo, estar engajada nessa linha, né? É o oposto do que eu acabei de falar, acredito muito nisso. Então, primeiro, propósito. Tenhamos uma estratégia clara, objetivos, moonshots específicos, aonde que a gente quer chegar para que o time entenda quais são os objetivos que a gente está buscando e, obviamente, possa vestir a mesma camisa, né, Kaká, com um objetivo em comum. Isso vai habilitar um senso de equipe, algo que é muito colaborativo.
A gente saber para onde a gente está indo, né? Daí um pouco da transparência, objetivo, qual nossas metas, como a gente chega lá. Cultura, total. Eu acho que tem muita ligação também, né, Vitor? A gente entender qual é a cultura da empresa, o jeito de ser da empresa, para ver se ele dá match com a gente ou não também. Acho
demais.
Que isso é bem importante.
Demais. Então, além do propósito, algo bacana também é o pertencimento. Então, uma vez que está claro para onde a gente quer ir, trazer o time para construir junto essa jornada é muito bacana. Isso gera um senso de pertencimento e eu acho que é fundamental a participação do time, porque isso gera comprometimento que resulta em pertencimento, quando a estratégia ela é construída conjuntamente, né? E a terceiro ponto aqui, que vai em times equilibrados, que eu comentei, e diversos, acho que é importante, né?
Essa é a parte difícil do negócio todo.
O pulo do gato. A pluralidade aqui, ela conta muito dentro do nosso contexto e do nosso dia a dia, mas é, quando eu falo também de times equilibrados, é como que nós damos condição de percorrer em caminho desse propósito que a gente falou, e óbvio, de uma maneira equilibrada, né, que o time pertence à jornada, como dissemos, mas de uma maneira equilibrada. Internamente, aqui a gente trabalha com um mecanismo que a gente está chamando, principalmente esse ano, de blueprint, que, em geral, é qual é o shape qualificado, o melhor shape dos times para que a gente consiga aí causar esse equilíbrio, dar as condições para todas, para todo o time percorrer essa jornada que ele mesmo está construindo e que a gente, planeta, está se propondo a fazer. E eu acho que um quarto, então a gente falou de propósito, pertencimento, times equilibrados e diversos, o quarto é o que eu falei de ter a gestão, ter um frame para que a gente consiga organizar isso, Edu e Kaká. Aqui eu me refiro popularmente no que a gente chama aí de ways of work. Então, qual é a engrenagem que a gente vai fazer girar para que nós consigamos, de fato, percorrer esse primeiro, segundo e terceiro ponto que nós acabamos de falar aqui? Então, acho que é bem importante termos desenhado isso e ter condições de dar para o time os caminhos aí que a gente percorre em cada um dessa frente de trabalho do nosso dia a dia, do ways of work. Aqui, eu só queria fazer um destaque também. E aí, Kaká, fica à vontade para complementar. Aí eu vou trazer um pouco para o contexto de engenharia, Edu. O que nós temos no nosso dia a dia? Como que a gente organiza, por exemplo, um ways of work aqui dentro do nosso contexto? Como eu disse para vocês, trabalho em functions. Atualmente, a gente divide as frentes aqui em alguns pilares a nossa gestão. Então, o primeiro deles é people. A gente está falando aqui de engajamento. A base de tudo são pessoas. O segundo é engenharia. O terceiro que a gente trabalha é agilidade. E tudo isso gera valor. Então, pensa que dentro do nosso frame, cada caixinha dessas que eu falei, existe um pool de iniciativas que, obviamente, elas estão amarradas àquele propósito que a gente falou no início aqui da gestão, e que à medida que a gente vai girando por essas caixinhas, dando visibilidade para o time, conversando e habilitando um ambiente de exposição da vulnerabilidade para que nós consigamos, de fato, evoluir e alimentar cada uma dessas frentes, a gente consegue percorrer até chegar nesse objetivo, mas de uma maneira também organizada e estruturada dentro de cada uma dessas caixinhas. É um pouco de como a gente trabalha aqui a mecânica de OKRs dentro da área, e que eu acho que está diretamente ligado pelo propósito, pelo pertencimento, pelo equilíbrio, com o engagement dos times.
E nesse cenário, acho que a liderança tem um papel muito importante, né? E até o que a Kaká e vocês trouxeram, no sentido de transparência, eu acho que a gente consegue gerenciar melhor expectativa versus realidade, né? E eu acho que a frustração que vem desse choque é uma das coisas que pode causar a falta de engajamento na galera. Então eu queria saber de vocês se realmente a liderança, que é quem faz essa ponte, né, entre missão, propósito e de fato a operação da coisa, se ela tem um papel importante nisso aqui, se vocês percebem isso também, e como é que vocês fazem para fazer essa comunicação com as equipes, né, no sentido de dar feedback, quão importante é essa relação com os times para manter a equipe pegando junto mesmo?
Eu acho que liderança é uma engrenagem fundamental, mas não só ela, né? Tem que ser toda a estrutura da empresa. Não adianta ter sido um líder muito, muito bom se o resto não estiver legal. Mas, no fundo, é aquilo, né, gente? A gente é uma empresa e a gente está lutando por resultados, isso importa muito, é o nosso dia a dia. Mas como casar isso, né? Até porque trazer resultados gera engajamento, né? Tu for lá apresentar um projeto, trazer resultados com ele, isso gera crescimento, engajamento, também. Para mim, tem muito aí de relacionamento também, né? Relacionamento, a chave, assim, né? Relacionamento entre líder e liderado, entre líder e a liderança do líder, entre empresa e pessoa. E, de novo, assim, eu acho essa parte bem difícil, tá, gente? Pra ser bem sincera, assim. Inclusive,
se fosse fácil.
Eu tenho certeza que eu já errei muito como liderança. Aprendi bons bocados.
Todos erramos,
Vou errar outros, me perdoe, mas assim, a gente vai amadurecendo. Mas acho que é muito assim, relacionamento também, né? Relacionamento de como o Edu falou, de transparência. Relacionamento da gente poder ver o que está lá, o que, que as pessoas estão sentindo falta, é de propósito, é de objetivo, não está claro, esse líder ter essa independência de ir atrás, de trazer, mas acho que é um relacionamento construído entre o todo, assim, sabe? Não adianta só o líder e o liderado se não tiver aí o papel da empresa junto também, como algo maior, né? Vitor, senão eu engato, vou passando, senão eu vou, vai lá, me ajuda.
Não, total, cara, eu acho que aqui também, ponto que o Edu falou, que é uma fortaleza no dia a dia, acho que um mecanismo que a gente pode ter de aliado é o feedback. Realmente é ali que eu acredito que na relação entre times, ou nas relações individuais, de líder, liderado, a gente consegue alinhar aí a expectativa e a realidade, né? E aqui vem um pouco do que a gente estava falando um pouquinho antes aqui. Como que a gente habilita a ter essa relação de expectativa e realidade? Acho que tem que ter, de fato, uma conversa sincera, novamente entendendo os propósitos daquele colaborador, o que move ele, o que é importante para o próprio colaborador. E a partir daí, a gente criar uma relação e um ambiente que permita demonstrar vulnerabilidade, seja em equipes ou seja nas relações individuais entre líder e liderado. Porque aqui é que está realmente a chance de a gente poder ser sincero e construtivo na jornada de cada um. Então, feedback, sem dúvida, Edu, acho que é um pilar fundamental aqui dentro do nosso dia a dia, né?
A gente ouve muito isso, né? Quando a gente lê, né, não necessariamente dentro da empresa, mas quando a gente lê as matérias, como as pessoas não aplicam feedback, não tem feedback, quantas empresas que não tem feedback estruturado, e faz toda a diferença, né, gente? Um feedback bem feito, né? Quanto que ele te abre para melhoria, para construção de um desenvolvimento, quanto ele é dos dois lados, né? Porque tu evolui com ele, então ele é fantástico, né? Mas ainda é algo, é um tabu, né? Feedback é um tabu, assim, os líderes têm medo de fazer, a pessoa tem medo de receber. Total. Muitas empresas não têm isso consolidado, por aqui pelo menos a gente vem desenvolvendo isso com as nossas lideranças, né, Vitor? A gente vem formando, educando cada vez mais as nossas lideranças a aplicar, a trazer isso para um cotidiano, porque eu concordo com vocês, acho que ele é. A gente precisa, para a gente saber o que está indo bem, o que não está mal, para a gente comemorar e para a gente poder mudar. Acho que ele é importante, estruturado. Vai ter sempre os feedbacks informais, o feedback do dia a dia, aquela conversa que tu dá um toquinho aqui, elogia aqui. Mas ele é importante de forma estruturada também para o crescimento. E eu acho que ele gera engajamento, né? Quando a gente volta para engajamento.
Eu ia falar isso, porque para mim, pelo menos, quando eu recebo feedback, eu percebo que o meu trabalho está sendo visto. E que isso me motiva a continuar fazendo e fazendo melhor e tudo mais. Agora, se ninguém nunca fala comigo, eu sinto que meu trabalho não faz diferença, aí é que eu vou começar a perder engajamento mesmo, né? Ah, se o que eu tô fazendo não tá fazendo diferença, então que diferença faz, né? E é assim que a gente começa a se soltar.
E, de novo, cada pessoa tem um gatilho, né? Um pouco do que o Vitor falou, de ou é o propósito, ou é um feedback, ou é grana, ou é cargo. As pessoas, elas têm gatilhos diferentes para engajamento. E o bacana é a gente poder fazer o processo, né? O processo todo. Então, tu vai acompanhar o trabalho, tu vai ter clareza, tu vai ter transparência, tu vai seguir teu propósito, objetivos, OKRs, e tu vai poder dar feedbacks construtivos, tu vai se desenvolver, tu vai crescer, tu vai ganhar grana. Se tu conseguir fazer todo o processo, a chance de manter alguém engajado é muito maior, né? Porque a gente, sim, cada um tem um gatilho conforme a sua experiência de vida, né?
Exato. E assim, Cacá, pegando o gancho do que você falou, existem vários tipos de feedbacks, obviamente, mas é bacana que existem ferramentas também que nos auxiliam disso, né? Exemplo, dentro do contexto aqui da Ambev Tech, nós temos o nosso ciclo de gente. Aí sai um deste momento onde nós avaliamos, de certa forma, em 360, todos os nossos colaboradores, a gente consegue dar um feedback de soft ou de hard skills em alguns sentidos e habilitar esse processo de construção conjunta, né? Então, acho que a ferramenta também, ela vem como um aliado desses pilares. A gente está falando de um deles aqui, que é o feedback, e que é muito importante. Então, construir, por exemplo, o PDI popular, que já foi falado aqui em outros podcasts, né? Aqui dentro, que é o plano de desenvolvimento individual. Aqui, se por um lado tem que ter interesse de colaborador também, do colaborador para se desenvolver, por outro lado, o líder tem um papel fundamental de ter um interesse genuíno no desenvolvimento desse colaborador. E aí sim, feedback sinceros, feedback construtivo, aquele feedback que a Cacá comentou, né, Cacá, que ele é no dia a dia, que ele é menos formal, mas que ele é super, ele é no quente, ele está super linkado para um momento onde a pessoa se percebe naquele sentido. Então, acho que tem várias ferramentas que podem nos ajudar também no processo de engajamento ou também nesse processo de feedback que nós acabamos de falar, certo, Cá?
Tem uma coisa que tu falou aqui que eu acho bem bacana que a gente tem aqui dentro, e eu acho que isso também ajuda nesse engajamento e nesse crescimento, principalmente nesse desenvolvimento, que é não ser só uma via única, né? Então é isso que tu falou, o nosso ciclo de gente, por exemplo, é o 360, são outras pessoas avaliando aquela pessoa, são pares, são líderes, liderados, são pessoas que ela teve alguma conexão, e isso também, feedback também, a gente incentiva que eles sejam, né, que eles não sejam só verticais, que eles sejam de várias formas, então horizontais também. Isso é muito bacana, né? Porque daí não, a gente sai um pouco daquele viés, né? Ai, mas é tal, fulano não gosta de mim. Não, peraí. Tem outros olhares aí. E se for realmente que fulano não gosta de ti, a gente vai acabar percebendo.
É verdade.
Pode acontecer, gente. É mundo, é pessoas. Mas daí eu acho bem mais idôneo, assim, muito mais transparente.
E é curioso como a gente está falando de relação de trabalho. E relação é sempre mais de um, né? Você com alguém. E quando a gente pensa assim, é preciso também que a empresa se mantenha engajada com o colaborador, né? Não pode ser uma relação só do colaborador com a empresa. Então é bacana que vocês estão trazendo várias ferramentas e várias coisas que vêm pelo outro lado, né? Então tem a parte institucional e tem a parte da pessoa também. E isso tudo tem que estar engajado, tem que estar casado, tem que caminhar junto, né?
Porque no final a gente tem acordos, né? Desculpa, Edu. Tipo, quando a gente entra numa empresa, a gente foi contratado para aquele papel, a gente assume um acordo de realizar aquela função. E vice-versa, né? E a empresa espera que a gente exerça. Mas a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Como tu falou, é ser humano. A gente precisa, então, não vai ser suficiente por ser humano eu entrar lá e só realizar o meu papel todo dia, sem esse tipo de relacionamento, de propósito, de conexão. Né? Então, o acordo, ele não é só o que a gente... Daí, concordo contigo, tem que ter um papel muito da empresa também nesse lado. Tem que ser os dois lados, né, gente? É um relacionamento mesmo. Né?
Exato, Boa. Oi, Edu. E, Cá, e nessa linha, eu acho legal referenciar que, assim, como a gente falou no início do podcast aqui, são pessoas, né? Então, quando a gente trata de desenvolvimento de pessoas, é aquela frase popular, né? Não tem a receitinha, enfim, tem um nível bacana de vários pontos para cuidar. Então toda ferramenta nesse aspecto, ela é bem-vinda, realmente. Aquilo que pode gerar termômetro para que nós consigamos aqui trabalhar e entender aonde que em cada contexto a gente gasta uma energia maior para poder mudar aquilo que não está bacana, que o termômetro está mostrando para a gente que não está bacana, é muito bem-vindo. E acho que é válido referenciar que a gente trabalha com alguma ferramenta, por exemplo, que nos dá uma leitura e que habilita para o colaborador um espaço para que ele também transmita para o líder e vice-versa aquilo que está bacana ou que não está. Então, um exemplo de alguns pilares nessas ferramentas aqui que a gente vê. A gente olha o feedback, a gente olha o bem-estar, a saúde do time, a gente olha como que está a relação da liderança para com o time. A gente olha também se o vestir a camisa, popularmente, que a gente diz aqui dentro, ele tá bacana, entre outros pilares, que através de pesquisas que nós fazemos com os colaboradores, a gente consegue habilitar e entender aonde que a gente precisa gastar um pouco mais de energia e olhar com mais carinho.
Boa, sensacional.
Até ia sabe as ferramentas, né? Não dá para ser só humana aqui. A gente é uma empresa de tecnologia, a gente está super aberta, a gente usa a tecnologia para facilitar o nosso dia a dia, né?
Totalmente. Boa. E caminhando aqui para o final da nossa conversa, eu queria ver se a gente consegue deixar para o pessoal que está ouvindo a gente uma dica final. Vocês já falaram de várias ferramentas e técnicas e abordagens que a gente pode ter nesse processo, né? Para tentar manter a equipe mais engajada. Mas se vocês pudessem resumir aí uma dica, deixar uma mensagem final para quem está ouvindo, tipo, olha, não se desesperem, faz parte do processo, né? Pessoas vêm e vão, os humores oscilam, os objetivos mudam, né? E a gente está nesse movimento constante. Então, muita calma nessa hora. O que vocês diriam para quem está ouvindo a gente?
Eu acho que tu falou um pouco, né? Assim, gente, na minha opinião, se joguem, né? Confiem nas pessoas que estão no seu time, confiem no seu líder, converse abertamente, traga pontos de dor, de necessidade, saia sempre que possível, né? A gente sabe que tem vários viés aí, mas saia sempre que possível da sua posição de recebedor, assim. Proponha, vá atrás, faça acontecer, né? Às vezes a gente coloca, a gente fica lá, tal fulano é ruim, desse jeito é ruim. Tente você mudar, proponha uma mudança, né? Se coce também. E confie nos seus pares, nos seus líderes, no seu time, na sua empresa para fazer isso acontecer. E fale, né? Troque, porque ainda a gente teve um papo com a Dani Caxixi sexta, né? E dela contou um pouco da vida dela, teve uma coisa que ela me marcou, que ela falou assim, que um líder falou pra ela, tá, e tu acha que eu acordo pensando no que tu tá pensando? Não, conversa comigo, me traz, me conta. Eu acho que isso é um pouco importante, assim, porque deslembrando que sempre são pessoas, né? O líder é uma pessoa, o liderado é uma pessoa que também tem seus altos e baixos. Gente, eu acho normal a gente ter altos e baixos, tá? Acho estranho se a gente ficar sempre pleno, absoluto, muito iluminado.
A gente
iluminado.
É tech, mas não é robô, né, gente?
Não. Então, eu acho bem bacana a gente se sentir confortável, a gente estar, tornar ou ir atrás para que o nosso ambiente seja um ambiente confortável para a gente poder fazer isso de todos os lados. A gente tanto cobrar da empresa como propor para a empresa e vice-versa, e da liderança e dos pares e tudo.
Bacana, Cacá. Eu vou muito na linha do que vocês falaram também. Acredito bastante em uma relação genuína e de proximidade entre líder e liderado, liderado e líder, independente da ordem aqui, mas que permita a exposição de vulnerabilidades e, consequentemente, a crítica construtiva, o crescimento, de modo que a gente sempre consiga, volto a dizer, olhar os propósitos individuais nessa relação e conectar também com os propósitos da companhia, porque para mim isso está sempre linkado ao engajamento, né? Para que eu estou aqui? Para onde eu estou indo? Me conecto com isso? Como que eu me conecto com essa jornada? Então, para mim, tem um pouco disso nessa frase, tá, Edu?
Legal, bom demais, gente. Obrigadão demais pelo tempo de vocês, por poderem compartilhar um pouco das experiências que vocês adquiriram nesse período aqui na Ambev Tech também com o pessoal que está ouvindo. E se você que está escutando a gente quer conhecer mais sobre a Ambev Tech, você já sabe, eu sempre digo isso aqui nos nossos episódios, segue a gente nas redes sociais em @ambevtech. A gente está presente aí no LinkedIn, no Twitter, no Facebook, no Instagram, com muito conteúdo bacana para você. E se você curtiu esse episódio, já segue aqui no seu player de podcast favorito para sempre acompanhar os episódios novos que a gente está lançando por aqui. É isso, gente. Um abração e até o próximo episódio.
Valeu, gente. Obrigado.
Valeu, pessoal. Obrigado.